Vamos abrir a Bíblia em Mateus 24, dois versículos, o 27 e 28, e também Lucas, depois, né, Lucas 17, do 34 ao 37. Vamos ler primeiramente Mateus 24, 27 e 28. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Agora Lucas, capítulo 17, verso 34. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondendo disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Gostaríamos de compartilhar um pouco desse mistério do versículo 37 e do 28 do capítulo 24 de Mateus. Na verdade, é um mistério porque é uma parábola. É um mistério do reino de Deus também. Onde o Senhor vai voltar? Para quem o Senhor vai voltar? Lucas relata que os discípulos perguntaram a ele: onde, Senhor? Mas ele estava falando, parece-me que Lucas está falando do arrebatamento. Um será levado, outro será deixado. Mas os dois evangelistas têm que estar em harmonia. Tudo se refere à volta do Senhor. Agora, Jesus, na ótica de Mateus, ele não coloca os discípulos perguntando, mas Jesus, colocando a questão da sua vinda, que será como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Onde? Significa que ele vai vir para um grupo de pessoas. Ele virá. Bom, se ele vem como relâmpago, ele vem de uma forma que o mundo não vai ver, vai só ver o clarão ou algum sinal, mas não verão o próprio Senhor. Mas segundo a vinda do Senhor, relatada em Apocalipse, todo olho o verá. Então, quando ele vier com todos os seus santos, todo olho verá o Senhor. Mas pode ocorrer que ele arrebate a qualquer momento o seu povo, como o relâmpago pega a extremidade Oriente e Ocidente, pega todos os seus filhos que estão realmente posicionados e arrebata. Envolve rapidamente, absorve-os com a vida incorruptível, e neste fato um pode ser deixado para trás. Mas quero falar desse mistério do versículo 28, onde estiver o cadáver, que Lucas colocou onde estiver o corpo. Há um mistério muito grande a respeito de Cristo e da Igreja. Isso nós temos visto na carta de Paulo aos Efésios. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. O que significa? Que eles são um corpo. Cristo e a Igreja são um corpo só. Esse é o mistério. Juntando judeus e gentios, e Cristo unindo-os num mesmo corpo. Este é o mistério que Paulo fala em Efésios capítulo 3. Podemos abrir um pouquinho lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 4, aliás, capítulo 3, verso 3 e 4. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Verso 6. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Corpo. Primeiramente, o Senhor está falando naquela parábola sobre o seu próprio corpo. Porque nessa ocasião o Senhor Jesus não havia ido para a cruz ainda e o seu corpo não estava morto. Porque onde estiver o cadáver, aí se juntam as águias. Então, até então, o Senhor não era cadáver, o Senhor ainda não tinha morrido na cruz. Mas quando ele morreu na cruz, se tornou um cadáver, um corpo morto, nós fomos batizados na sua morte, fomos ajuntados, e é para esses ajuntados com Cristo que ele vai voltar segunda vez. Estes unidos no seu corpo, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Aqueles que estão unidos ao seu corpo de morte, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Vamos ver por que que o Senhor coloca ali águias, e algumas versões coloca abutres. As duas aves são aves imundas, considerado pela lei. A lei do Velho Testamento considerava a águia um animal imundo que não podia se comer. E, da mesma forma, um abutre também não se poderia comer. Vamos ler aí o texto de Jó 39, verso 27 a 30. O livro de Jó. Vamos ver o que é um alimento de uma águia. Jó 39. Verso 27 a 30. Ou se remonta a águia ao teu mandado e põe no alto seu ninho, nas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros. Esse é o esconderijo da águia, é seu habitat. Seu habitat é nas rochas, onde ela mora e habita, não simplesmente em qualquer rocha, nas rochas altas, no cume das penhas. A águia já tem por natureza o viver, o seu habitat, nos lugares mais altos, no cume das montanhas rochosas. Isso tem muito a ver com a nossa vida em Cristo. Cristo crucificado é rocha baixa. Cristo ressuscitado, rocha alta. Amém? Cristo crucificado foi aquela em que a primeira vez Deus disse a Moisés: fere a rocha e sairá águas para dessedentar o povo neste deserto. Então Moisés, na primeira vez, bateu na rocha. Porque essa rocha representava uma rocha fendida e uma rocha baixa, uma rocha humilhada. Na segunda vez, o Senhor disse: não bate na rocha, fale a rocha, ela dará água. Porque era uma rocha alta. Não se pode bater no Cristo ressuscitado. No Cristo crucificado, sim, ele foi ferido na cruz por nós. Então, por essa razão, o Senhor permitiu Moisés uma única vez ferir a rocha. Na segunda vez, não se podia ferir a rocha. E ele, por estar irritado com o povo, acabou ferindo a rocha a segunda vez, e ele foi reprovado, porque a rocha era uma rocha exaltada. Cristo ressuscitado. Cristo levantado. Então, esse é o habitat das águias. Cristo glorificado. Cristo exaltado à destra de Deus. Amém? Foi para lá que você foi levado quando o Senhor ressuscitou. Continuando. Lugares e nos lugares seguros. Há lugar mais seguro do que estar escondido com Cristo em Deus. É lá o habitat das águias. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam desde longe. Seus filhos chupam o sangue e onde há mortos ela aí está. A águia, ela se alimenta de carne fresca e sangue fresco. Foi para isso que o Senhor Jesus nos convidou, para comer de sua carne e beber do seu sangue. Isso mostra, quando o Senhor disse, respondendo a pergunta dos discípulos, onde, Senhor, que vai vir o Senhor? Onde Ele virá? Ele virá naquela comunhão do seu corpo e do seu sangue. Ele virá para aquela comunhão. Por essa razão, nós estamos sempre fazendo memória da morte do Senhor até que Ele venha. Estamos comendo do seu corpo, bebendo do seu sangue, até que ele venha. Mantendo a comunhão do corpo, mantendo a comunhão com seu sangue. Porque a comunhão com seu sangue mantém-nos com uma consciência pura até a vinda do Senhor. Para que não sejamos surpreendidos. E a nossa comunhão com seu corpo é o alimento que nos sacia, o alimento sólido que nos mantém firmes e sustentados até a sua volta. A nossa comunhão com o corpo de Cristo. Manter nossa vida crucificada com Cristo. Nossa comunhão com a sua morte, com as suas aflições. Manter nossa comunhão com Cristo. Manter nossa comunhão com o corpo de Cristo. E manter nossa comunhão com o sangue de Cristo. Então, quando o Senhor disse, olha, virá como um relâmpago, sai do Oriente, se mostra no Ocidente, e Ele mesmo respondeu, onde estiver o corpo, aí vão se ajuntar as águias. Para que o Senhor realmente as encontre ali. O corpo de Cristo vai ter que chegar a uma experiência de preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, tendo a comunhão com o corpo de Cristo e com o seu sangue. Vou continuando, veja também para que comunhão o Senhor nos chamou. João 6, 53 a 56. João é o evangelho que escreveu sobre a vida da águia. Não foi? E é o único evangelho que se fala de comer a carne e comer o sangue e beber o sangue de Jesus. E onde também mostra que eles se escandalizaram com isso. Eles não sabiam que Jesus estava trazendo para eles a possibilidade de uma vida celestial. Se escandalizaram porque não tinham uma mente espiritual para entender aquilo. João 6, 53 a 56. Então vamos ler. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Agora o verso 54. Para quem o Senhor virá? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Tem a vida eterna. Então, aqui também se cumpre aquilo que Paulo falou: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O Senhor o ressuscitará na sua vinda. E também está incluído aqueles que estiverem vivos e na comunhão com seu corpo, comendo da sua carne, bebendo do seu sangue. Será que isto também escandaliza alguns que estão ouvindo aqui esta experiência? Será que estamos realmente bem certos disto, destas coisas, destas verdades? Será que eu estiver estando fora da comunhão, quando vier o arrebatamento, será que o que vai acontecer comigo? Não se garante nada fora da comunhão. O Senhor garante para aqueles que estão na comunhão. A promessa de Deus é para aqueles que estão unidos a Cristo. Aqueles que estão mantendo a comunhão do comer diário dele mesmo e do beber dele próprio. Esse beber significa a comunhão com seu sangue, uma vida santa, uma consciência pura. E comer realmente é saciar-se dele, se alimentar dele, se sustentar dele. O Senhor sempre compara os filhos dele como aqueles filhos da águia. Abre em Êxodo 19, verso 4. Jesus é a águia mãe que após a ressurreição voou para o céu e somos comparados aos filhos dela, dessa águia. 19, verso 4 diz assim: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Jesus comparando eles como filhotes da águia, os filhos, que são levados pela águia. A águia os põe sobre suas asas e as leva. Foi assim que o Senhor carregou aquele povo, tirando do Egito, para levar. O propósito de Deus não era levar somente em Canaã. Aquele Canaã representava o próprio Senhor. Disse assim: ó, vos trouxe a mim, para trazer a mim. Primeiramente levou ao Senhor. Nós nos juntamos a Cristo na sua morte para ir a Deus, para ser levado a Deus. Por isso que após a ressurreição diz que nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Nos levou ao Pai. Nos levou a Deus após a ressurreição. Assim como tirou eles do Egito e o trouxe a mim, disse o Senhor, com asas de águia. Como a águia faz isso, eu fiz com vocês. Também Deuteronômio 32, do verso 10 ao 12. Aqui diz: achou-o na terra do deserto, em um ermo solitário, cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Deus ama seu povo e considera o seu povo como a menina do seu olho. Aquele que fere o povo de Deus, fere a menina do olho de Deus. Deus cuida como a menina do seu olho. Agora verso 11. Como a águia desperta o seu ninho e se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. O Senhor aí mostra a alegoria entre ele e o seu povo, entre ele e a águia. Ele é a águia, a grande águia. O seu povo são os seus filhos, seus filhotes, que a águia toma sobre suas asas, e para onde ela voar, seus filhotes também voarão. Assim como Cristo voou para as regiões celestiais, no Monte das Oliveiras, abençoando seus filhos ali, ele foi sendo elevado às alturas. Mas ele havia feito a promessa: eu vou, mas não vos deixarei órfão, eu voltarei para vós, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Então ele vai voltar. Amém? Ele vai voltar, ele não mente. Ele voou, ele entrou até a presença de Deus imediata, mas ele vai nos levar para lá. Diz a palavra em Apocalipse que ele vai arrebatar até o trono de Deus. O filho varão será arrebatado até o trono de Deus, na presença imediata de Deus. Você quer ver a Deus? E na presença imediata, não na presença distante, na presença imediata, estando bem cara a cara, face a face. Porque onde o Cordeiro for, você irá. Ele vai à presença imediata de Deus, no trono, você vai. Você será como o séquito dele. Séquito, aqueles que o acompanham. Glória ao Senhor. Mas você sabe que a águia se alimenta do corpo e do sangue do Filho de Deus. Como o Cordeiro de Deus, que está em Apocalipse, capítulo 5, verso 6. Eu falei que a águia se alimenta de carne fresca e sangue fresco. Veja como é que está esse cordeiro na eternidade. Como ele está? A nossa comunhão tem que ser fresca com o Senhor todos os dias. Renovada. Viva. Porque o Senhor sempre tem um alimento fresco para nós. Ele tem um maná fresco todos os dias. Se você se ajoelhar diante do Senhor: Senhor, eu quero me alimentar de ti, estou aqui. Ele vai te alimentar, o teu espírito será alimentado. Então esse cordeiro, você vai ver que ele não é um cordeiro antigo, que morreu faz milhares de anos, não. O que diz ali? E olhei e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto naquele momento. Um cordeiro fresquinho, morto naquele momento. Como havendo sido morto, tinha sete pontas, ou chifres, e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Aí está a comunhão do cordeiro, no Espírito. Os sete Espíritos, quer dizer, a plenitude do Cordeiro, da unção do Cordeiro está sobre a terra, para dar comunhão a você, com o corpo e com o sangue do Cordeiro. A comunhão do Cordeiro está correndo por toda a terra. Esses sete Espíritos representam a unção plena do Cordeiro, que está vindo, que Deus enviou, por toda a terra, irmãos. A igreja é um organismo celestial e sobrenatural. Você não sabe, no momento de uma reunião, como o Espírito Santo está se movendo, trazendo aquela unção para uma comunhão mais íntima e profunda com o Senhor. A mesa do Senhor, a mesa da ceia, do pão que está aqui, o cálice, é representativo daquela comunhão espiritual que nós temos com o Senhor, com o seu corpo e com o seu sangue. Então, glorifique o Senhor, esse cordeiro, como havendo sido morto, está fresquinho. Uma comunhão fresca e livre, o acesso foi aberto para a comunhão. Por isso aqueles que valorizam a salvação, eles penetram na comunhão desta salvação. Aqueles que não se importam muito, não desenvolvem sua comunhão com Deus. E a comunhão é tão simples, porque você não precisa de esforços, você precisa de fé. Crer naquilo que Ele consumou a teu favor. O Cordeiro já foi morto, derramou seu sangue. Ele tem uma comunhão preciosa e fresca para você. Nós fomos transformados em águias, agora nosso alimento não é mais terreno, é celestial. Por quê? O nosso Cordeiro, ele foi para o céu. Esse Cordeiro que nós lemos aí no Apocalipse, ele está no céu. Mas ele está lá, aparecendo como havendo sido morto naquele momento. Então, sempre será lembrada a morte do Senhor, lá no céu está sendo lembrada. O Cordeiro lá que eles viram para abrir o livro, é um Cordeiro havendo sido morto naquele momento. Então nós, irmãos, fomos incluídos nessa comunhão maravilhosa do corpo do Senhor, na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição, na sua ascensão. Então, veja como éramos, né? Como era uma águia? Levíticos 11, 13. Alguém acha aí? E alguém acha Deuteronômio 14, 12. Para nós vermos de onde nós saímos, o que éramos, que tipo de animal. Alguém achou 11 e 13? Levítico?
Aves, estas abominareis, não se comerão, serão abominação a águia e o quebranto.
Aí.
E o chofrango.
Chofrango. Abominação. Você pode ver de onde, o que éramos, abominação. A parábola nos mostra como seres abomináveis, comparando-se à águia. Ele não era somente imundo, mas era abominável a águia. Agora, no corpo de Cristo, a águia foi santificada e foi elevada às regiões celestiais, que a águia representa a nós mesmos, o homem que caiu, que tinha a possibilidade de habitar nas alturas da glória de Deus, mas diz a palavra, ele foi destituído da glória de Deus, se tornou um ser abominável. Abominável e indigesto, não se pode comer. E o Senhor nos chamou à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Glória ao Senhor, nos unimos a Ele. Agora, você sabe uma águia com as asas podadas? É assim que éramos. Não podíamos voar para as alturas. Agora em Cristo Jesus, nós somos levados à comunhão eterna do Pai, por meio de Jesus Cristo. É para essa comunhão que Jesus vai voltar. Aonde estiver o corpo, se ajuntarão as águias. Então, na cruz, o Senhor formou o corpo para o qual Ele vai voltar. Amém? Glória ao Senhor. Deuteronômio 14, 12.
Porém, estas são as que não comereis: a águia, o quebrantoso e o
chucrão. Aí. Estas não comereis. Uma águia neste mundo, você não pode comer. Você pode se alimentar de uma coisa imunda. Pedro foi logo dizendo: Senhor, eu nunca comi nada comum ou imundo. Mas hoje, a comunhão do corpo nos leva a nos alimentar uns dos outros. Que alimento damos aos outros? O corpo de Cristo. O pão que desce do céu. Na nossa comunhão, significa que nós estamos comendo juntos de Cristo. Eu tenho um pouco dele. Você tem um pouco dele, do corpo de Cristo. Você tem a pessoa de Jesus Cristo. E é com esse alimento que você deve construir tua comunhão com os irmãos. Mas você mesmo, como águia imunda, jamais poderá alimentar alguém. Ó, tá recomendado aí pela lei, não coma. Comunhão na carne, não coma. No Espírito, em Cristo. Aí sim. Mas Deus falou para Pedro: não tenha por imundo ou comum aquilo que Deus santificou. Então você aceite todos os irmãos, não tendo por comum ou imundo aquele que o Senhor santificou. Então a nossa comunhão se torna preciosa. Por quê? Quando eu olho para mim, sou considerado como imundo. Mas fui santificado em Cristo. Eu não posso olhar ninguém como comum ou imundo. Eu tenho que olhar santificado em Cristo. Aí está a nossa comunhão, naquilo que Cristo fez, não naquilo que nós vemos. Amém? Que para sempre você aprenda isto. Nossa comunhão não consiste naquilo que vemos, mas naquilo que cremos que Jesus consumou a favor da vida desse irmão. O mesmo sangue e o mesmo corpo no qual ele foi incluído é a base da nossa comunhão. É Cristo. E o seu sangue. Em Romanos 15. Às vezes nós queremos ter comunhão baseado na maturidade espiritual. Tá correto isso? É, responda, irmão. Vocês estão em treinamento, né? Está correto construir comunhão baseado na maturidade espiritual? Está errado, irmãos. Mas no corpo e no sangue de Jesus que foi entregue na cruz do Calvário por cada um de nós. Que éramos imundos e agora somos santos. Amém? Glória a Cristo. Ele é digno. Toda honra e glória. Se você entender isso, você caminha para a maturidade. Mas se você não entender, nós ficamos como os coríntios, ainda sois carnais, dizendo: eu sou de Paulo, eu sou do fulano, eu sou deste ou daquele. E outros, no mesmo espírito faccioso, diziam: eu sou de Cristo. Falar que é de Cristo num outro espírito, também está totalmente errado. Romanos 15, 7. Diz assim: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu no seu corpo, né, para a glória de Deus. Nós, águias imundas, fomos chamados para comer a carne do seu filho, Jesus, beber seu sangue, se alimentar dele e viver por ele. Nós, como águias imundas, fomos santificados e fomos introduzidos no céu. Agora temos uma, não somente introdução no céu, mas uma vida celestial. Nós nascemos de Deus. E você vai ver que o único livro, o único evangelho que fala de nascer de novo, nascer de Deus, é o livro de João. Porque ele está falando das águias. Da natureza imunda, nós recebemos a natureza divina. Agora, a verdadeira águia, em realidade, tem uma comunhão com Deus baseada na natureza do próprio Deus. Por isso que diz: a ninguém conhecemos mais segundo a carne. Por quê? Para se tornar filho de Deus não foi carne, nem sangue, nem a vontade do varão, nem a vontade da mulher. Foi nascido de Deus. Não é precioso isso, irmãos? É precioso essa comunhão que Cristo nos chamou. Glória ao Senhor. Agora nós devemos ser como a águia, veja Jó 9:26, e se lançar à comida, se lançar no corpo. Onde estiver o corpo, se ajuntam as águias para se alimentar de Cristo. Jó 9:26.
Passam como navios veleiros, como águia que se lança à comida.
Passa-se como navios, passam como navios veleiros, como águia que se lança à comida. Se lança rápido. A águia é muito voraz, ela é muito veloz para caçar sua presa. Nós devemos ter a mesma habilidade da águia, se lançar à comunhão mais íntima com o Senhor, comer dele, se lançar à comida, se lançar à chamada que ele fez para a comunhão, comer dele e beber do seu sangue. Nós somos muitos assim: bom, está chovendo hoje, eu não vou à reunião. Se você é assim, é provável que você seja assim também na tua comunhão com o Senhor, na oração, na palavra, enfim, de se lançar diante do Senhor. A águia tem uma volúpia em se lançar à comida. Nós devemos também ser da mesma forma. O crente que tem fome de Cristo se lança à comida depois de achá-la. Busque a Cristo. Chegue-se ao corpo. Chegue-se à comunhão de Jesus Cristo. Chegando-vos para Ele. Ele faz um convite em Hebreus 10, 19. Qual o convite que ele faz? Ele faz um convite a uma comunhão ininterrupta dentro do santuário, o santíssimo lugar. Hebreus 10, 19. Isso se faz pela fé. Pode ser o teu quarto um lugar santíssimo, desde que você se ajoelhe ali e diz: Senhor, eu estou no Santo dos Santos, eu quero a tua comunhão. Qualquer lugar onde você estiver se transforma no Santo dos Santos. Basta você ali dobrar teus joelhos diante do glorioso Senhor, que quer habitar na tua casa. Como dizia Eleazar, uma irmã estava chorando e dizia assim: ah, irmãos, ela chorava e dizia: eu sinto que minha oração não passa do teto. E perguntou para o irmão Eleazar: por que acontece isso, irmão? Ele disse: acontece isso porque a irmã está orando para um Deus acima do seu teto. Não precisa passar a oração para cima do teto. Deus tem que ser trazido para debaixo do teu teto. Faça ali do teu lugar um santo dos santos. Ele te chamou para essa comunhão. É aí que você tem que manter tua comunhão. É lá mesmo, no lugar de tribulação, onde as crianças choram, onde o prato cai no chão e quebra. É ali mesmo que pode ser transformado no santo dos santos. Hebreus 10:19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Esse santuário é o santíssimo lugar. Pelo sangue de Jesus. Agora, mencionou o sangue, certo? Por que menciona o sangue primeiro aí? Porque menciona a consciência primeiro. Porque a consciência é o primeiro órgão que é afetado quando nós somos redimidos. A consciência é purificada para que nós tenhamos acesso a Deus. E Deus tem acesso a nós. Então, agora vai mencionar a carne de Jesus. Essa comunhão, essa chamada para o santíssimo lugar, é para a comunhão com o sangue de Jesus e pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. As águias vivem no lugar santíssimo, no lugar mais alto, na rocha mais alta. Ali sua comunhão. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, não vacile, inteira certeza de fé. A fé de uma criança, chegue e desfrute. Tenha certeza de que o Senhor está te recebendo, tenha certeza de que a presença do Senhor vai estar com você. Não duvides, inteira certeza de fé, plena certeza, não pelos teus méritos, mas a fé no sangue e a fé naquele corpo que foi aberto na cruz para te levar à comunhão. Plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, o corpo lavado com água limpa, deixe o Senhor lavar você com a palavra, né? Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel o que prometeu. E depois aqui, desta comunhão íntima no Santo dos Santos, vai produzir uma comunhão com os irmãos. Verso 24. E consideremos-nos uns aos outros. Como você considera uns aos outros? Naquela base que eu falei anteriormente. Não somos mais imundos. Não tenha tu por comum o imundo aquilo que Deus santificou. Pronto, considere isto, considerando uns aos outros, santificados em Cristo. Essa é a base de nossa comunhão. Então, consideremos uns aos outros para nos estimularmos primeiramente ao amor e às boas obras. Essa consideração que eu tenho com a obra de Cristo na vida de cada um, é para estimular ele o amor e as boas obras. Todos nós devemos realmente dar um testemunho da nossa comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo. De que forma? Estimulando, primeiramente, considerando uns aos outros, e depois, estimulando uns aos outros ao quê? Ao amor. E as boas obras, porque amor sem obras também não funciona. Certo? Amor. Veja, a primeira coisa da nossa comunhão aí é consideração. comunhão com os irmãos parte de uma consideração. Que consideração? Do que Cristo fez por nós. Consideremos uns aos outros nessa base, a obra de Jesus Cristo. E depois, existe uma finalidade em considerar uns aos outros, para nos estimularmos, que todos os irmãos tenham estímulos de amar uns aos outros. Amém? Estímulo. Não podemos permitir que nenhum irmão perca o estímulo de amar. Certo? E também não podemos permitir que algum irmão perca o estímulo de realizar boas obras. Fé sem obras é morta. E depois, agora a advertência final é: não deixando a nossa congregação. Onde é a nossa congregação? Primeiramente, comunhão com o corpo e o sangue de Cristo no Santíssimo Lugar. Essa é a nossa congregação. Segundo, a nossa consideração de uns para com os outros, porque daí a comunhão vertical produz a comunhão horizontal, na questão da consideração. Se você está nas regiões celestiais, teus olhos não verão mais segundo a carne, você verá as pessoas, os irmãos, como um homem celestial. Amém? Então, eu quero ensinar isto, para que se pratique isto. Então, não deixando a nossa congregação, que tem duas bases, vertical e horizontal. Amém? Vertical, santíssimo lugar com Deus, lá na tua intimidade, pode ser no teu quarto, pode ser numa salinha, algum lugar realmente que você separe para estar com o Senhor. Seja a tua casa toda, pode chamar teus filhos, para manter uma comunhão preciosa com Cristo. Então, aí, depois, a consideração, que é comunhão horizontal produzida pela obra de Cristo, pela consideração da obra de Cristo. Então, eu passo a considerar meu irmão como uma obra de Jesus Cristo, santificado pelo precioso sangue de Jesus. Amém? Daí, estimulando uns aos outros ao amor e às boas obras. Não deixe dessa congregação, dessas duas bases, vertical e horizontal. E também diz aqui, como é costume de alguns deixar a congregação, deixam a comunhão do Santíssimo Lugar, deixam a comunhão horizontal, antes, admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia que o relâmpago virá do oriente, vai até o ocidente, e onde vai atingir o corpo daquela comunhão que o Senhor produziu. Onde estiver o corpo, ali se ajuntam as águias. Então, cuide que essa comunhão está como uma preparação para a volta do Senhor. Do verso 19 ao 25. É um preparo para a volta do Senhor. Amém? Que comunhão preciosa, que coisa preciosa estamos aprendendo. Nós devemos valorizar isto aí, irmãos. Porque a gente pensa que deixar a comunhão com os irmãos não está correndo o perigo de eu ficar fora da volta do Senhor? Pode ocorrer. Então, irmãos, eu quero só ler, para encerrar, ler o que eu escrevi aqui, algumas coisas. Eu escrevi assim: o corpo e as águias, uma parábola de seu novo corpo, o corpo múltiplo de Cristo, que seria formado após sua morte e ressurreição. As águias se uniram ao seu corpo em sua morte e também voaram ao céu com sua grande mãe águia após a ressurreição. Efésios 2, 6, 7. com o objetivo, no verso 7 de Efésios 2, de mostrar, isso é um testemunho dessa comunhão. Pode ler aí Efésios 2, 7.
Para mostrar aos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus.
Aí, para mostrar nos séculos vindouros significa que o Senhor chamou a gente para essa comunhão íntima e profunda com Ele, para revelar os tesouros escondidos das riquezas insondáveis de Cristo, com o propósito de mostrar nos séculos vindouros essa glória que Ele quer revelar na igreja. Amém? Para isto Ele nos chamou, para revelar isto, e não só revelar, Ele quer mostrar ao mundo, aos anjos, a criação toda, mas onde ele vai mostrar? No corpo de Cristo. Irmãos, a grandeza da igreja, a grandeza do propósito de Deus conosco, nós devemos glorificar muito o Senhor. Glória ao Senhor! Assim também, na sua vinda, a mãe águia descerá do céu e levará seus filhos para as regiões celestiais e eles estarão para sempre com o Senhor. Amém? Então, olha, daqui a pouco você escuta um piado da águia nos ares. Chamando você para voar e se encontrar nas nuvens com ele. Glória ao Senhor. Então, fica escutando, esse piado é a última trombeta. O Senhor vai tocar a trombeta. A palavra de Deus é uma trombeta sendo tocada. Você tem que ficar atento. E olhar para cima. Porque a águia é o único animal que pode olhar direto para o sol. Se você olhar o resplendor de Cristo, teus olhos não vão se escurecer. Você vai poder olhar para Ele. Ele te deu um olho suficiente para isso. Graças a Deus. É? Então, a mãe águia está chamando os seus filhos para viverem nas regiões celestiais hoje. Você pode ler o Evangelho de João, escrito para nos dizer quem é a mãe águia. Você pode ler o Evangelho de João. Se os irmãos terminarem a leitura do Novo Testamento, antes do tempo predito, faça o seguinte, volte e leia, talvez mais algumas vezes ou 10 vezes o livro de João. Amém? Glória ao Senhor. Glória a Deus. Senhor, te damos graças.